Olá, tudo bem com você? Eu espero que esteja. Eu sou o Fábio Costa. Se você ainda não assistiu nenhum vídeo aqui do nosso canal do Observatório da TV, seja muito bem-vindo. Esse nosso canal aqui no YouTube e os nossos conteúdos também estão disponíveis no Spotify, no SoundCloud, na sua plataforma digital de áudio preferida, enfim. E seja você, seja essa a sua primeira visita aqui ao nosso canal ou não, inscreva-se nele se não tiver feito isso ainda, ative as notificações, deixe o seu like, comente aqui os nossos vídeos, porque nós queremos saber, sugestões que vocês tenham a fazer, críticas, comentários, enfim, estejam todos à vontade. Já somos aí quase 22 mil e crescendo sempre. Muito obrigado a todos. Este é um In Memoriam que abre a nossa temporada de 2021, né? E, infelizmente, há alguns dias, ainda em 2020, né, nós tivemos uma perda muito grande para o cenário artístico brasileiro, né? Não que nós dimensionemos que certas perdas são maiores do que outras, não é isso. Mas é que é uma perda muito sentida por tudo que essa atriz representou, né, para gerações de admiradores. Foram mais de 70 anos de carreira como atriz, né? E é realmente uma perda não só de um referencial de interpretação, mas também de uma figura materna, até para o próprio público, né? Ela que foi muito mãe dos telespectadores, nas novelas que fez e representou essa figura, e também a avó do Brasil, a Dona Benta, no Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Eu estou falando, claro, de Nissete Bruno, que faleceu agora em dezembro de 2020, no dia 20, né? Foi uma das vítimas da Covid-19, infelizmente, né? Ela ficou algum tempo internada, lutou bastante pela vida, chegou a apresentar uma pequena melhora, mas acabou não resistindo, né? Diante da sua idade já um pouco avançada, né? 87 anos. Ela tinha, né? Completaria agora no dia 7 de janeiro, 88, né? Portanto, ela nasceu no dia 7 de janeiro de 1933, na cidade fluminense de Niterói, filha de outra atriz legendária, Eleonor Bruno, né? Que participou de muitas peças de teatro importantes, né? Trabalhou com Nelson Rodrigues, fez Doroteia, Anjo Negro, né? E participou também, já com mais idade, de novelas na TV com e sem Nissete, né? Foi a mãe de Beto Rockefeller na histórica novela de Braulio Pedroso em 68, e também fez Papai Coração, o papel da madre superiora, que na versão mexicana, a carinha de anjo foi Libertad Lamarque, né? E na versão brasileira mais recente, também com esse nome, carinha de anjo, foi Eliana Gutman, né? Nissete nasceu nessa família, pelo menos no seu lado materno, já com um contato bastante estreito com a arte, com a cultura, né? E num contraste total com a família do pai, né? Que chamava-se Sinésio Xavier, e eles eram mais ligados, mais conectados com o mundo das finanças, né? Não tinham pendores artísticos, ao contrário dos Bruno, que, ainda que não exercessem a arte como profissão, cantores, compositores, atores, enfim, tinham pendores artísticos e davam vazão a eles, nem que fosse só em reuniões de família, né? Lideradas pela figura da avó de Nissete, mãe de Eleonor, Dona Rosa, que reunia os filhos, os parentes todos, em saraus, apresentações culturais na sua casa nas noites de sábado. E Nissete cresceu nesse ambiente, né? Que dava a todos vazão para exercitar a sua veia artística. E já com 4 anos de idade, até por estar inserida nesse contexto, ela já se apresentava semanalmente na Rádio Guanabara, no programa de Alberto Manes. Foi o seu primeiro emprego, podemos dizer, né? Ela mesma dizia que podia se considerar o seu primeiro emprego. E não parou mais, né? Se nós considerarmos essas apresentações no programa de Alberto Manes, foram mais de 80 anos dedicados às artes, né? Cantava, declamava poemas, né? E nas horas vagas de brincadeiras, brincava de fazer um teatrinho na sua casa, né? A mãe e a avó cuidavam dos seus horários para que ela tivesse o seu tempo de brincar, mas também compromissos desde pequena e fosse ciosa das suas responsabilidades. Então, Nissete Bruno tinha aulas de piano no período da manhã, teve aulas de piano durante toda a infância, também uma parte da adolescência, né? À tarde estudava e à noite, conforme foi crescendo, ela começou a trabalhar, a atuar no teatro. Mas antes disso, né, isso foi quando ela já era adolescente, sabedora dessa sua inclinação artística e desejando ser atriz, Nissete Bruno, com 11 anos de idade, ingressou no grupo de teatro da Associação Cristã de Moços. Nós estamos falando aí de 1944, né? E dessa safra, também saíram da Associação Cristã de Moços nomes que marcaram a nossa trajetória de dramaturgia, entre os quais Natália Timber, que ainda vive, né, e Sérgio Cardoso. Pois bem, depois da Associação Cristã de Moços, já adolescente, Nissete Bruno integrou, aos 14 anos de idade, o Teatro Universitário, onde foi dirigida por Esther Leão, numa montagem de Romeu e Julieta, de William Shakespeare, no papel de Julieta, tendo como seu Romeu o ator Luiz Delfino, que nós conhecemos da linha de shows da TV Globo, linha de humor, principalmente, depois, não é? E, nesse mesmo ano, o trabalho como Julieta rendeu a ela o seu ingresso no cinema, num filme de Alberto Piranesi chamado Querida Susana, no qual também atuaram, entre outros, Tônia Carreiro e Anselmo Duarte, né? No final de 47 para começo de 48, Nissete se profissionalizou ingressando na companhia de Dulcina de Moraes, onde a sua primeira peça foi A Filha de Iório. E pouco depois, né, já atuando com Dulcina, né, ela em 1951 abraçou a ideia, a causa de construir um teatro que pudesse ser desmontado e montado em diversos pontos da cidade do Rio de Janeiro. E chegou para isso a conversar até com o presidente da República na ocasião, Getúlio Vargas, para que se providenciasse tudo que fosse necessário, especialmente uma autorização para que ela ocupasse um espaço público, né? Sem um documento que comprovasse essa autorização de Getúlio Vargas, que ela conseguiu num encontro com ele, né? Infelizmente, o projeto não foi adiante, mas de São Paulo veio a oportunidade. Sabendo dos seus esforços, né, ela conseguiu o espaço para montar o que foi denominado Teatro de Alumínio. Aqui em São Paulo, o Teatro de Alumínio ficava na Praça da Bandeira, região central aqui da cidade, no Vale do Anhangabaú, né? A Praça da Bandeira, muita gente conhece, talvez, por conta do Edifício Joelma, que fica nela e sofreu um incêndio trágico lá. 47 anos, né? Agora em 2021, esse incêndio faz 47 anos, e o Teatro de Alumínio ficava no mesmo logradouro público, a Praça da Bandeira. Foi erguido, né? Mas diversos problemas de ordem administrativa comprometeram o funcionamento do Teatro de Alumínio, que infelizmente durou pouco, mas já apresentou Nissete Bruno para o público de São Paulo como uma jovem atriz e empresária apaixonada pelo fazer teatral. E essa paixão que ela demonstrou e reafirmou diversas vezes em entrevistas e na sua própria atuação diária, fez com que em pouco tempo ela conseguisse um outro espaço, agora não mais com incentivo governamental, mas com incentivadores, né, com mecenas, na região da Avenida São João e do Largo do Aroche, ao qual ela deu o nome de Timbi, Teatro Íntimo Nissete Bruno. E, nessa época, ela já havia conhecido aquele que se tornaria seu namorado, noivo e marido, né, um companheiro de uma vida toda por mais de 60 anos, Paulo Goulart, que foi seu galã já na segunda peça do Teatro de Alumínio, né? E partilhou com ela toda a sua vida. Tiveram 3 filhos, né? Todos atores, para nossa sorte: Bárbara, Beth e Paulo, né? Bárbara Bruno, Beth Goulart e Paulo Goulart Filho. Todos eles bastante talentosos, estabelecidos nas suas carreiras, né? Dando prosseguimento a esse clã que empresta a vida deles, né? Para que a gente se divirta, se entretenha, se emocione, enfim, não é? É realmente um grande sacerdócio que foi herdado pelo sangue, claro, pela influência que eles sofreram dos seus pais, mas também por uma vocação que surgiu independente de qualquer influência ou de qualquer pressão, que no caso de Nicete e de Paulo não houve. Pelo contrário, talvez eles até achassem melhor que os filhos não sofressem essa cobrança de serem filhos de quem são e desempenhassem outras funções em outras carreiras, né? Pois bem, Nicete Bruno, na década de 50, já tinha o seu próprio programa na televisão, o Teleteatro Nicete Bruno, na TV Paulista, participou de muitos teleteatros também na TV Tupi, teve o seu próprio programa na TV Continental, uma série estrelada por ela, Dona Jandira em Busca da Felicidade, que depois foi ressuscitada durante a temporada que a família passou em Curitiba, no Paraná. E a partir de 1967, ingressou de vez naquilo que a tornaria muito famosa diante do grande público, as telenovelas, né? Fez algumas novelas na TV Excelsior, como Os Fantoches, A Muralha e Sangue do Meu Sangue, que ela protagonizou ao lado de Tônia Carreiro e Francisco Coco, né? Ela interpretava Clara, que era mulher de um dos personagens de Francisco Coco, o Carlos, e mãe do outro, o Lúcio. O ator fazia papel duplo, né? E eles formavam um triângulo, Nicete, Tônia e Coco, né? Essa personagem, na versão do SBT nos anos 90, a Clara, mudou de nome, virou Helena, e era Lucinha Lins, que a interpretava ao lado de Bia Seidel e Jaime Periar como o pai e Tarcísio Filho como o filho, né? Nos anos 70, a partir de A Gordinha, a atriz teve uma trajetória de muitos trabalhos na TV Tupi, né? Fez A Gordinha, fez Meu Pé de Laranja Lima, Professora Cecília Paim, né? Também participou de Signo da Esperança, Camomila e Bem Me Quer, Rosa dos Ventos, As Divinas e Maravilhosas, Papai Coração e, claro, em 1977, um dos maiores papéis da sua carreira, do qual ela gostava muito, né? Ela teve a oportunidade, aliás, eu tive a oportunidade de ouvir da boca da própria Nicete Bruno isso, né? Ela gostava muito da sua personagem em Éramos Seis, né? Escrita por Silvio de Abreu e Rubens Ippolit Filho, para a TV Tupi na ocasião, na qual ela viveu a protagonista, sofridíssima, Dona Lola, que é um protótipo de mãe, né? Quem leu o livro de Maria José do Pré ou assistiu a alguma das versões da novela, que também foi feita por Cleide Acones, por Gessi Fonseca, mais recentemente por Glória Pires, no SBT por Irene Ravache, sabe que a Dona Lola tem uma trajetória muito sofrida, né? Mas, ao mesmo tempo, no final da história, ela reafirma que, se fosse preciso, faria tudo de novo, né? Se sacrificaria por um marido, por aqueles filhos, né? Depois disso, Nicete Bruno ainda faria na TV Tupi as novelas Salário Mínimo e Como Salvar Meu Casamento. Foi Dona Zilda na primeira e Dorinha na segunda. Uma novela que, infelizmente, não teve o seu final apresentado ao público, porque a TV Tupi já estava numa grande crise. E, em 81, ingressou no elenco da TV Globo, onde esteve até agora, quando do seu falecimento, né? Seu primeiro papel foi na série Obrigado, Doutor, ao lado de Francisco Coco, Elaine Cristina, Cristina Santos e de um variado elenco de atores convidados, né? Essa série tinha roteiro de Walter Negrão, Walter Jorge Dust, também de Roberto Freire, né? E Ferreira Goulart, e direção de Fábio Sabag, Antônia Bujanra e Walter Avancini. Depois fez a primeira novela na emissora, que foi Sétimo Sentido, de Jeanette Claire. E vieram muitas outras, né? Louco Amor, Selva de Pedra, a segunda versão, Bebê a Bordo, Rainha da Sucata, Perigosas Peruas, né? O Amor Está no Ar, a inesquecível Tia Nina, de A Próxima Vítima, né? Em 1995. O Amor Está no Ar, ela interpretou uma personagem que o público não está habituado a vê-la fazendo, né? Uma vilã, a Úrsula Carvalho. Participou de diversos outros trabalhos, Tenda dos Milagres, Aquarela do Brasil, Engraçadinha, Andando nas Nuvens, a mãe de Chico Mota, que era o Marcos Palmeira, né? Também participou, como eu disse, do Sítio do Picapau Amarelo, entre 2001 e 2004, como Dona Benta. Foi a primeira Dona Benta dessa versão do Sítio dos anos 2000, né? Depois foi substituída por Sueli Franco nesse papel e Sueli por Beth Mendes, né? E depois de fazer Dona Benta, Nissete voltou às novelas, fez dois grandes sucessos de personagem, né, e também de repercussão com Valcir Carrasco, em Alma Gêmea e em Sete Pecados. Né? Sete Pecados foi uma novela que teve seus problemas, mas um dos grandes destaques foi justamente a personagem da Nissete, que era a Dona Juju, e o seu grande amor já na maturidade, né, na terceira idade, com o seu Romeu, que era Ari Fontoura. Nissete também participou de A Vida da Gente, foi a Dona Iná, a avó das protagonistas, Ana e Manuela, né? Fernanda Vasconcelos e Marjorie este ano. Um pouquinho antes fez Tititi, Dona Júlia, a tia que criou o sobrinho André, Alexandre Borges, como filho. Né? E fez muitas outras coisas, né? Que se a gente for falar tudo que Nissete fez também em teatro e no cinema, embora tenha feito pouco cinema relativamente, e na televisão, ficamos aqui horas e horas falando, né? Mas entre os seus trabalhos mais recentes, lamentavelmente, os últimos, né? Tivemos também Joia Rara, Malhação, Vidas Brasileiras, né? E é uma atriz que vai fazer muita falta, já está fazendo, né? Sem dúvida. Quem pôde vê-la no teatro, durante a época em que ela comandou com o Paulo Goulart o Teatro Paiol, cerca de 20 anos, entre os anos 80 e 90, né? E também em diversas outras salas, Brasil afora, se apresentando em cidades do interior, né? Em peças premiadas, como O Efeito dos Raios Gama nas Margaridas do Campo, que rendeu prêmio a Nissete, né? Enfim, uma infinidade de trabalhos que quem viu sabe comprovadamente que, seja no teatro ou na telinha que nos acompanha dentro de casa, Nissete Bruno era uma atriz com A maiúsculo, né? Recentemente fez O Que Teria Acontecido a Baby Jane com Eva Vilma, né? Uma série de trabalhos, fez Somos Irmãs com Sueli Franco, né? Espetáculo no qual elas faziam as Irmãs Batista. Salvo Erro Meu também chegou a fazer Quinta-feira Sem Falta lá em casa, né? Com direção de André Garoli. Direção de André Garoli numa temporada que teve Beatriz Segal e Miriam Pires. Salvo Erro Meu, o diretor retomou a peça depois, teve Nissete como uma das suas estrelas, né? E, enfim, é uma pena, um lamento muito grande para todos nós que gostamos de teledramaturgia e que aprendemos, crescemos, né, com Nissete Bruno como esse referencial de grande atriz e de figura materna, pela qual nós sentimos muita simpatia, sempre reconhecendo o seu talento e a sua dedicação, o seu amor ao próximo, né, o seu amor ao próximo, o seu respeito pela figura humana, aprimorado sempre pela profissão de atriz, nos devotou aí tantos anos da sua vida em prol dessa arte. E nós agradecemos muito, sem dúvida, é uma ausência muito grande, que merece estar aqui no In Memoriam. Já falamos um pouco dela nos artistas que faleceram em 2020, né? Mas uma artista da envergadura de Nissete Bruno não poderia passar em branco no nosso programa. E aproveito também para corrigir, né, uma falha, um lapso do programa anterior sobre os artistas que faleceram em 2020, porque entre tantos que citamos, cerca de 40, alguns falecidos no final do ano, como Nissete Bruno, acabaram ficando de fora, né? Por exemplo, né, alguns comentários aqui. Eu não vou me lembrar agora dos nomes dos nossos espectadores, dos nossos inscritos aqui do canal que fizeram o comentário, mas estão lá e realmente ficaram faltando dos nossos artistas saudosos de 2020, alguns falecidos entre novembro e dezembro. Foi o caso da cantora Vanusa, que faleceu no comecinho do mês de novembro, né? Se eu não me engano, no dia 8, após um episódio de insuficiência respiratória, infelizmente, nela, que já estava internada numa casa de repouso havia algum tempo, males de saúde que se agravaram nos últimos tempos, né? Infelizmente, a cantora faleceu. Ela chegou a ser protagonista de novela, né? Cinderela 77, na TV Tupi, em 77. E também não falamos de Fernando Vanucci, que faleceu mais para o final do mês de novembro, né? Um jornalista esportivo que teve uma vasta carreira na TV Globo, apresentou o Globo Esporte, Esporte Espetacular, o Bloco de Esportes e não só, né? Notícias gerais também em edições de final de semana, de férias dos titulares no Jornal Nacional e, nos últimos anos, estava contratado pela Rede Brasil de televisão. Né? A causa da morte de Fernando Vanucci não foi informada na ocasião. E agora, em dezembro, né, poucos dias antes da própria N7, no dia 14, vitimado pela Covid-19, nós perdemos Paulinho, a voz do conjunto Roupa Nova, né, tão nosso íntimo, por conta de trilhas de novelas, e uma das mais emblemáticas, além de Dona, em Roque Santeiro, ouvimos agora todo dia novamente em A Viagem, o tema de abertura. Né? Então, realmente, esses três artistas passaram, faltaram no vídeo anterior, né? Me desculpo com vocês, que apontaram o erro, realmente eles não foram citados, né? E talvez alguns outros não tenham sido citados, mas é porque nós fazemos um recorte, né? Como eu disse no vídeo propriamente, né? São alguns artistas que faleceram, mas claro que esses três não poderiam ficar de fora, e fica aqui a correção, esse adendo ao nosso programa anterior, neste que é em homenagem a Nissete Bruno, né? Os nossos melhores pensamentos, né? Os nossos melhores desejos para Nissete Bruno, agora e sempre. E, em memória, em volta na próxima semana. Obrigado a todos vocês pela audiência. Um abraço e até lá.